voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
De volta com O Senado é Mais Brasil, e chegou a hora do Fique por Dentro da Lei. Hoje, o senador Inácio Arruda, do Ceará, fala sobre o Estatuto das Cidades.
Fique por Dentro da Lei. Entrevistas e comentários sobre leis e projetos em discussão no Congresso Nacional.
Você sabia que mais de 80% da população brasileira mora nas cidades? E que o plano diretor de uma cidade pode e deve ser discutido pela população? Pois é, há mais de 10 anos, o Brasil conta com uma lei que regulamenta a ocupação urbana nas cidades com mais de 25 mil habitantes. O ordenamento urbano foi aprovado pelo Congresso Nacional e virou uma lei chamada de Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade é o assunto do Fique por Dentro da Lei de hoje. E o nosso convidado é o senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará. Inácio Arruda foi relator do Estatuto das Cidades quando a lei ainda era um projeto e estava em discussão na Câmara dos Deputados.
O Estatuto é um rico instrumento de planejamento urbano e também de instrumentos que protegem a cidade, e que a sua utilização, é claro, sempre vai depender muito do gestor, que é o principal para fazer funcionar o Estatuto da Cidade. Mas ele é um instrumento nas mãos da população. Planejamento urbano é o gestor, é o prefeito, mas é também a exigência da cidade, da sua população. Então, a cidade tem que ter a consciência de que ela tem instrumentos que permitem um planejamento adequado, e que o planejamento não é um instrumento burocrático. Ele é um instrumento de inclusão social e de desenvolvimento também da cidade. Se você deixar que o planejamento da cidade fique debaixo do braço de alguém, esse alguém negocia a cidade toda hora de acordo com seu interesse. E a cidade vai tomando o rumo desse interesse, e não do conjunto da cidade, do conjunto da sua população. Então, o planejamento tem esse sentido. O planejamento tem um sentido inclusivo e tem um sentido também de desenvolvimento. Porque quando é que o desenvolvimento cresce? Quando você quebra essa atrofia de deixar que a atividade econômica se dê apenas com o interesse de um. Quando a atividade econômica passa a ser de interesse de todos. Então, o salto econômico também é muito grande. Então, o planejamento urbano, ele tem dois sentidos fundamentais. Ele é inclusivo e ele também é fator de desenvolvimento econômico. É muito positivo nesses dois sentidos.
Mas como o prefeito vai modernizar e democratizar o planejamento urbano da cidade? Como as cidades podem vencer a especulação imobiliária, esse grave problema que atinge muitas das cidades no Brasil? O senador Inácio Arruda responde a essas perguntas ao apontar como o Estatuto das Cidades ajuda o prefeito na difícil tarefa de elaborar um plano diretor que atenda a todos os segmentos da população.
Ele pode utilizar o IPTU progressivo para dar acesso, digamos assim, às terras que estão em regime de engorda nas cidades, porque, diferente de outras atividades, a especulação imobiliária, por exemplo, ela pode ter fortes rendimentos com uma gleba de terra que você não faz nenhum esforço sobre ela. Você não planta um cajueiro, uma bananeira, tá certo? Você não investe um centavo, mas o fato do poder público levar do centro da cidade para a sua casa uma rede de água dobra o preço daquela terra, que não está produzindo nada. Cada serviço público que atravessa aquela região vai, às vezes, duplicar o preço daquele imóvel. E cada equipamento público que é colocado próximo da região também favorece os valores daquele imóvel, que está sem cumprir nenhuma função social. Então, para impedir que esse instrumento continue ganhando sem fazer nada, oferindo vantagens sem ter nenhum retorno para a sociedade, é que você cria o instrumento do IPTU progressivo, que o prefeito pode aplicar para aquela terra. Só não está produzindo nada, vai ter que pagar um IPTU mais caro. Qual é o sentido desse IPTU mais caro? Não é punitivo. Ao contrário, ele é democratizante. É que eu preciso que essas terras públicas, nas cidades, cumpram a função social da propriedade e que não sejam apenas terras em engorda para beneficiar uma ou duas pessoas que tiram proveito sem produzir absolutamente nada naquela região.
A especulação imobiliária também é controlada por meio da criação das zonas especiais de proteção ambiental. O senador Inácio Arruda cita Pirambu, uma área da região metropolitana de Fortaleza, como exemplo de como a criação dessas zonas pode proteger os interesses coletivos das cidades.
Como o Pirambu está numa região belíssima da cidade, porque está à beira do mar, mas é uma região de população operária, trabalhadora e mais pobre da cidade, os efeitos, digamos assim, especulativos podem ser muito nocivos naquela região. Então, qual o instrumento que você tem para poder proteger uma região dessa? Criar uma zona especial de interesse social, num debate público com a comunidade. Claro que no futuro a comunidade pode dizer, olha, nós somos muito bem protegidos pelas leis, mas agora nós queremos que a área seja liberada, não seja mais das leis, que é preciso você construir imóveis mais adequados, a população cresceu, precisa de uma verticalização maior, então você abre um espaço para poder permitir que essas leis sejam alteradas.
As zonas de proteção social também podem ser criadas para a preservação da cultura e do meio ambiente. A população também é protegida pelo relatório de impacto de vizinhança. O senador Inácio Arruda conta como essas inovações garantem e protegem os direitos da população.
Você também pode usar esse mesmo instrumento como proteção de uma área de atividades culturais ou mesmo de uma área ambiental. Você pode usar uma zona especial de interesse social para uma área que você quer uma proteção ambiental, embora ela tenha uso como moradia, mas você pode limitar esse uso através de uma zona especial de interesse social. Então é um instrumento que eu considero também muito, muito, muito positivo dentro do Estatuto da Cidade. E um outro é o relatório de impacto de vizinhança. Por quê? Porque as cidades são muito sensíveis. Isso tudo tem que ser discutido com a população, com um espírito aberto. Porque às vezes eu preciso do empreendimento porque há uma necessidade de criar mecanismos que permitam as pessoas, por exemplo, terem acesso ao emprego. Então, às vezes, tem um empreendimento que vai gerar muito emprego para a região e que você tem que examinar. Mas, ao mesmo tempo, você tem que permitir que a população do entorno daquele empreendimento examine se ele não vai causar um desconforto muito maior do que os benefícios que ele pode trazer.
O Estatuto dá às cidades mais autonomia na execução do plano diretor, mesmo que o dinheiro para a construção de obras importantes venha do Estado ou do governo federal.
Você tem um metrô sendo construído na cidade de Fortaleza. Esse metrô é construído pelo Estado, mas no plano diretor, quem diz como é o metrô é a cidade de Fortaleza, não é o Estado. Então, aqui nós já temos um encontro entre uma atividade que é exercida pelo Estado, mas é dentro da cidade. Então, nessa sua intervenção dentro da cidade, ele vai se reportar ao nosso planejamento. Isso significa dizer o seguinte: para onde vai o metrô? Ele vai beneficiar a parte mais rica da cidade? Ou nós podemos levar o metrô para beneficiar a parte que mais precisa de um transporte desse tipo? Claro que você tem que ter um transporte democrático. Você não vai dizer, não, é só para os pobres. Para os pobres, para a classe média e para os ricos. O metrô tem que servir a todos. Mas quem mais precisa desse metrô? Então, os setores, digamos assim, mais carentes da população, no caso de Fortaleza, a região a oeste de Fortaleza, precisa de uma expansão do transporte público com essa qualidade de um metrô mais do que as outras regiões. Então, na área do transporte público, já a população pode, no seu plano diretor, dizer que eu quero que esteja aí no plano diretor, que na hora que o governo do Estado disser vamos ter uma nova expansão do metrô, ele já sabe para onde é, porque está no meu plano diretor. Ele não vai expandir para onde ele quer, mas vai expandir para onde a cidade decidiu que deve ser expandido o metrô.
Você ouviu o Fique por Dentro da Lei, que hoje teve como convidado o senador Inácio Arruda, falando sobre o Estatuto das Cidades. Bom dia.
Acabamos de apresentar Fique por Dentro da Lei, uma produção da Rádio Senado. Este programa está na internet no endereço www.senado.gov.br/rádio. Você pode sugerir temas para as próximas edições do programa Fique por Dentro da Lei. Ligue para a Rádio Senado, 0800-6122-11. 0800-6122-11. A ligação é gratuita.
Pois é, o Fique por Dentro da Lei de hoje tratou de um tema tão importante quanto é o Estatuto das Cidades. E você ouve o Senado é Mais Brasil, transmitindo de Brasília para Natal em 106,9 MHz. E agora vamos ao Minuto Cultural para a capital potiguar.
Minuto Cultural.
Em Natal, nesta quinta-feira, o show Vou Por Aí em Cantos, com o cantor e compositor Sueldo Soares, no Centro Cultural Casa da Ribeira. Considerado um dos mais expressivos nomes do cenário musical potiguar e com quase 30 anos de carreira, o artista já lançou 3 títulos: Tulipa Negra, de 1995, Em Primeira Mão, de 2007 e Trilhas, de 2010. O show será às 8 da noite, na Casa da Ribeira, Rua Frei Miguelinho, 52. Na sexta-feira, o cantor e compositor Francis Heim apresenta show no Teatro Riachuelo, também em Natal. No repertório, canções como Sem Mais Adeus, Anoiteceu, Adora Mais, Tereza Sabe Sambar e outras. O show será às 9 da noite. O Teatro Riachuelo fica no Shopping Midway Mall.
Chegou o momento dos destaques do Senado com a nossa colega Fernanda Nardelli.
Destaques do Senado. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga o envolvimento do contraventor Carlos Cachoeira com agentes públicos e privados, ampliou o acesso a dados sigilosos enviados pelo Supremo Tribunal Federal. A partir de agora, os integrantes da comissão poderão cadastrar um assessor para consultar as informações. Antes, o acesso era restrito aos parlamentares e por tempo limitado. O senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, criticou as restrições na consulta às cópias dos autos das operações Monte Carlo e Vegas. Pedro Taques disse que respeita a decisão do STF, mas não pode deixar de manifestar sua opinião. Para ele, a medida impede os parlamentares de exercerem uma atribuição constitucional.
Eu não vou me prestar a comparecer a esta sala para que, no período de 3 horas, eu possa analisar estes documentos sem a possibilidade de copiar estes documentos para que eu possa exercer, não um favor, mas exercer o meu poder-dever de fiscalizar a administração pública.
E o senador José Pimentel, do PT do Ceará, defendeu a regulamentação da relação de trabalho financeira entre dentistas e planos de saúde. Ele quer que os dentistas tenham um piso mínimo de pagamento e que essa medida seja estendida para outras profissões de saúde. O senador anunciou que vai tentar mobilizar os parlamentares para votar projetos que tratem do assunto.
Um conjunto de projetos de lei estão tramitando, seja no Senado ou na Câmara Federal, sobre essa matéria. Eu acredito que nós deveríamos listar esses projetos e abrir um diálogo direto envolvendo a presidência do Senado com as lideranças na Câmara, para que possamos aproveitar esse momento para a gente ter um ajuste melhor.
O Senado Federal aprovou uma medida provisória que amplia para R$ 85 mil o valor dos imóveis participantes do programa Minha Casa Minha Vida. O aumento de R$ 10 mil vai oferecer mais oportunidades para que a população de baixa renda adquira a casa própria. O texto também prorroga a isenção de tributos sobre a importação de massas e farinha de trigo. A medida foi defendida pelo líder do Democratas, senador José Agripino, do Rio Grande do Norte.
Venceu-se em 31 de dezembro de 2011 o COFINS PIS/PASEP 0 para a farinha de trigo, para o trigo e para as massas. Então, em boa hora, prorroga-se até 31 de dezembro, possibilitando que o preço do pão fique inalterado ou tenha reajustes apenas equivalentes à inflação.
E o senador Jorge Viana, do PT do Acre, propôs a criação de um indicador que substitua o Produto Interno Bruto como referência de crescimento de um país. Segundo o senador, o PIB esconde desigualdades sociais e também o mau uso dos recursos naturais, mascarando a situação real dos povos. Jorge Viana sugeriu que essa discussão seja feita durante a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, marcada para os dias 13 a 22 de junho.
Acho que se a presidente Dilma chegar na Rio+20 e pôr um novo desafio para o mundo, ela que representa um povo e um país que hoje cresce economicamente com inclusão social, e apresentasse o desafio da Rio+20 de encontrar um novo indicador que incorpore não só a variável econômica, mas que possa incorporar o social e o ambiental, nós, quem sabe, já teríamos garantido um bom resultado para a Rio+20.
Destaques do Senado.
A Fernanda Nardelli volta amanhã com mais destaques do Senado. E agora mais uma dose de música.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
No Som Brasilis de hoje, o som da milenar harmônica, ou gaita de boca, pequeno e popular instrumento de sopro. Muito associado ao blues e country norte-americanos, a gaita também foi incorporada pela nossa MPB, através do trabalho de pioneiros como o Edu da Gaita, que ouvimos aí na primeira parte do nosso Som Brasilis de hoje, né? Outro grande nome do instrumento é Rildo Alexandre Barreto da Hora, ou simplesmente Rildo Hora, nascido em Caruaru, Pernambuco, em 1939. Com Rildo Hora, a gente ouve agora Forró no Escuro e Vem Morena, combinação de duas composições de Luiz Gonzaga, a última em parceria com Zé Dantas. É uma gravação de 1988. Vamos ouvir. Em Forró no Escuro e Vem Morena.
Bom, após
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Bom, senhores, este foi o Som Brasilis e com isso vamos terminando o programa Senado é Mais Brasil desta quinta-feira, 10 de maio de 2012. A produção foi da equipe de programação regional da Rádio Senado. A direção da Rádio Senado é de Flávio de Matos e a Secretaria de Comunicação Social do Senado é comandada por Fernando César Mesquita. Obrigado pela audiência e até a próxima. Você acompanha, a partir de agora, os trabalhos da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal.
Você acabou de ouvir O Senado é Mais Brasil. O Senado nos quatro cantos do país.